meu Salvador.
Senhor, glória ao teu nome, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, glórias sejam dadas a ti somente, Senhor, Santo e maravilhoso Deus, pela cruz o Senhor nos chamou, Pai. Oh, Senhor Deus, tudo foi pela cruz, Pai. Oh, Senhor Deus, porque Teu Filho passou por ali, Senhor, e por ali Ele nos redimiu, Senhor Deus. Oh, Pai, por isso estamos aqui nesta manhã, Senhor Deus. Ah, Pai amado, porque fomos, Senhor, redimidos pelo sangue da cruz, Pai. Oh, Senhor Deus, este sangue precioso, Pai. Este sangue puro de um Cordeiro Imaculado. Oh, Pai, do Cordeiro, oh, Senhor Deus, que tira o pecado do mundo, Pai. Glórias sejam dadas ao Cordeiro de Deus que foi morto, mas vive para todos sempre. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia!
Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Aleluia! Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante, igreja, em plenos pulmões, cante. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno Rei. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez.
Aleluia! E nós te adoramos.
Vim para adorar-te, para prostrar-me, vem para dizer:
eu sou teu,
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
diga, tão maravilhoso,
tão maravilhoso.
Tu és Senhor. Saberei o preço dos meus pecados lá na aleluia. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Cante mais forte isso.
Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá.
Eu nunca saberei.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado,
Ele é
totalmente
e Ele está aqui. exalte o nome dele.
Pensou em mim, me amor.
Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus, glória ao Senhor, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Aleluia! Glória a Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que se humilhou, aquele que se esvaziou da sua glória e se entregou por cada um de nós. Ah, Ele nos olhou, nos amou e se entregou por nós. Oh, aleluia! Ah, Pai Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Filho que se entregou por nós. Oh, Pai Santo, que morreu, Senhor, ressuscitou e está sentado à Tua destra, Pai. E tem todo o poder, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ah, Pai, hoje Ele vive para sempre. E nós adoramos ao Cordeiro, adoramos aquele que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de toda adoração. Aquele por quem todas as coisas foram criadas, porque tudo existe por meio dEle. Aleluia! Bendito é o Senhor Deus. Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Aleluia! Oh, bendito és Tu, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Então agora nós vamos ouvir a palavra, a mensagem do Senhor para nós. Então que você esteja atento, que nada distraia você. Toda a sua atenção esteja no único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pastor Paulo, amém. Vamos orar. Então, estenda suas mãos para cá. Amado Deus, maravilhoso, majestoso, nós te adoramos, Pai, te bendizemos. E agora entregamos a vida do pastor Paulo nas tuas mãos, Senhor Deus. Ele que vai ministrar a tua palavra, a tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. Senhor, usa-o, nós te pedimos, Pai. Sê com ele, fortalece-o, renova-o, Senhor. Sustenha-o em tudo, conceda-lhe graça, sabedoria, discernimento. Unja sua mente, Pai. Unja seus lábios, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai. Fala conosco nesta manhã, Senhor Deus. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos, Pai, para que ouçamos e discernamos a Tua voz, Senhor, e que a Tua palavra venha ao nosso coração, Senhor, e produza frutos para a Tua glória, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Glória a Deus. A paz do Senhor para todos vocês que estão aqui, para vocês que nos acompanham também pela internet. Estou muito feliz de estar de volta. Eu não mudei de igreja, eu continuo sendo da ICT, mas por motivos que, compromissos, e nós tivemos que estar fora. Casamento na família, aí aproveitei para pregar lá na nossa igreja em Cosmópolis, depois no Rio de Janeiro, e domingo passado nós estávamos com suspeita de Covid. Mas a gente não estava com Covid, graças a Deus. Né? Então, a Simone, que está aqui, minha esposa, falou, é melhor não irmos à igreja. E eu queria vir. Eu falei, eu relutei muito. Tá bom, então não vamos. Né? Mas hoje estamos aqui. Pensei que não viria novamente hoje, porque ontem faleceu a mãe da nossa irmã, Raquel Marconi. Devemos orar pela Raquel, pelos seus familiares. E eu pensei que o funeral seria hoje, e não será. Né? O funeral será na terça-feira. Então, graças a Deus, posso estar aqui hoje louvando a Deus e adorar o Senhor com vocês. É um grande privilégio. Alô? Antes de pregar a palavra de Deus, eu quero tratar de algumas coisas com vocês. Primeiro, eu quero aqui fazer um pedido e passar uma orientação. Eu tenho observado que todos os cultos, a maioria de vocês se concentra lá no fundo da igreja e tem uma resistência muito grande de virem para frente. E eu peço que, na medida do possível, vocês que chegam antes, chegam no início do culto, venham para frente. porque isso facilita para quem chega depois. Né? Aí a pessoa que chega depois, ela não tem que atravessar toda a igreja para sentar aqui na frente. Então, vamos deixando os lugares lá atrás para quem chega um pouco depois. Né? Então, vamos ver se a gente consegue organizar isso. E eu só consigo organizar com a ajuda de vocês. Né? Então, preste atenção nisso, por gentileza. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o Congresso dos Homens, que vai acontecer do dia 16 a 18 de setembro, na cidade de Vargem, perto de Atibaia. O nosso preletor é um pastor lá de Fortaleza, da Assembleia de Deus, pastor Osian Gomes, um homem usado por Deus. Ele é jovem ainda, mas é usado pelo Senhor. Então, nós, até eu, velhinho, vou sentar lá para aprender. Né? Glória a Deus. Eu me lembro, na minha juventude, os velhos também se sentavam para me ouvir. Então, agora chegou minha vez. Né? Glória a Deus. Outra coisa. Eu queria pedir que os homens ficassem em pé aqui, por favor. Todos os homens. Fiquem em pé, por favor. Ok, tem uma boa turma. Olha, se todos se inscreverem, eu sei que alguns já se inscreveram, se todos se inscreverem, alô, nós estaremos bem na fita em relação ao Congresso. Então, eu peço, o investimento é de R$550. Se você não tiver fé em Deus para R$550, então nos procure, porque nós precisamos ministrar alguma coisa na sua vida. Precisamos ministrar alguma coisa na sua vida. Inscreva-se, não fique de fora, vai ser uma grande bênção. Tempos difíceis que nós vivemos. E eu quero pedir agora para minha esposa, que é uma mulher muito bem sucedida nos congressos, junto com outras irmãs, com todas as irmãs, que tem organizado congressos aí, às vezes até com 300 pessoas, a Simone fazer oração por nós, os homens, para Deus tocar no nosso coração, para Deus nos despertar. E as mulheres também, orem aí junto com a Simone, para Deus empurrar os homens para o Congresso. Amém? Os homens precisam ir para o Congresso. Tá? Fala para o teu marido, para o teu filho, para quem tiver aí do seu lado. Não quero ver você aqui, do dia 16 ao dia 18 de setembro. Então, ore por nós, querida. Tá bom.
Querida, vou pedir um favor para você. Invista na vida de um homem na tua vida. Seja teu filho, teu namorado, seja teu pai, teu irmão ou irmão na fé que precisa ser abençoado. Deixa Deus usar a sua vida, querida, para que você abençoe um amado nosso. Sabe por quê? Quando ele sai, vocês sabem que eu amo o retiro, porque a gente se desliga dos enroscos cotidianos e estamos ali para servir e buscar a Deus. E é muito precioso. Vamos incentivar e ajudar os nossos queridos a ter essa vivência. Jovens, não é só para homem casado, não é só... Os adolescentes podem participar, os rapazes podem participar, porque a bênção de Deus não chega lá, eu só vou abençoar o casado, quem é pai. Não, ele abençoa todos. Então, não fique de fora. Amada, incentive. Olha, vai chegar aí... comemorações e tal, já dá um presente antecipado para a vida deles, tá certo? E com certeza nós vamos colher os frutos desse investimento na vida de um amado nosso. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te agradecer por cada homem aqui presente, Senhor. Eu quero te agradecer porque são homens que o Senhor tem levantado, ó Pai, aqui nessa igreja. Uns têm chegado há pouco tempo, outros já estão aqui há um tempo. São filhos teus, Senhor, e eu te louvo por cada vida. Senhor, mas tire os embaraços, abre as portas para que possam participar desse momento, Senhor, porque cremos que será um momento muito especial e precioso de investimento na vida dos teus filhos, Senhor. Já estamos orando por este congresso, pelo preletor, por tudo, Senhor, mas que o Senhor, ó Pai, toque nos corações daqueles que Tu queres ali, naquele lugar, e que seja de bênção, seja algo impactante, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Eu, antes de pregar, ainda tenho mais uma questão para resolver. No sábado que vem, nós teremos a nossa IBF, Escola Bíblica de Férias, local que vai ficar cheio. Vai ter muita atividade bonita. Crianças que não são da nossa igreja, e crianças que não são crentes, e não são famílias de crentes, virão para cá. Olha que bênção que tem sido, né? Então, mas nós estamos precisando de uma ajuda. Em dinheiro. O nosso Ministério Infantil está precisando de R$ 3.500. E eu quero pedir para vocês nos ajudarem nisso. Então, se você pode contribuir para a gente conseguir esse dinheiro, entregue essa oferta para um de nós aqui. Pode ser para um dos pastores, pode ser para a Tânia, a irmã do pastor Otamir. A Tânia fica em pé. A turma já... Bom, quem está visitando, não... Mas a Tânia está lá. Entrega para um dos pastores a sua oferta. Se você for usar a maquininha para ofertar, então nós vamos anotar EBF para isso ser direcionado para essa atividade. Está bem, meus irmãos? Então, este é o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. E estamos orando e devemos continuar orando por este evento, porque é sempre uma grande bênção. Agora vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24, versículo de 13 a 35. Porque hoje estamos aqui ao redor da mesa do Senhor. E este evento que nós vamos ver aqui, contemplar, e sobre ele meditar, também se passou, uma parte dele ao redor da mesa, né, com o Senhor Jesus. Então Lucas, capítulo 24, é o último capítulo de Lucas, dos versículos do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, a minha versão é NVI, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E uma outra versão diz: e por que vocês estão tristes? Né? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Meus irmãos, por cerca de 3 anos antes da sua prisão, Jesus havia viajado pelas estradas de Israel, atraindo grandes multidões, pregando, ensinando e fazendo muitos e grandes milagres. Seus seguidores realmente esperavam que ele seria o seu rei e que a nação seria novamente próspera e seria livre. Para eles, Jesus era o Messias prometido por quem tanto esperava. Mas numa sexta-feira, por ocasião da Páscoa, Jesus deu o seu último suspiro pendurado numa cruz romana, do lado de fora dos muros de Jerusalém. Quando o sol nasceu na manhã do domingo e a festa da Páscoa já havia terminado, 2 dos seus seguidores, decepcionados e decididos a abandonar os seus sonhos tolos lá em Jerusalém, que eles julgavam tolos, eles voltavam para casa. A dupla estava abatida e ela começou uma jornada de 11 quilômetros em direção à aldeia de Emaús, mesmo com os rumores que circulavam entre os discípulos de que Jesus havia ressuscitado. Agora, nós vemos aqui os discípulos decepcionados. Essa é uma história também de decepções, né? E tem muita coisa na nossa vida que causa decepções. Os escândalos. E, lamentavelmente, as igrejas evangélicas, várias delas, algumas denominações, têm provocado muitos escândalos nas últimas décadas. Isso tem atrapalhado demais a pregação do evangelho na nossa nação e em outras partes do mundo também. Casamento pode se tornar uma decepção. Depois de uma festa bonita, né? Depois dos primeiros passos, depois de montar a casa, montar o apartamento, tudo está em ordem, as trincas começam a aparecer, as decepções, e o casamento se desfaz. Casamento também pode ser fonte de decepção. Um negócio que você começou e parecia tão promissor, né? Prometia tanto e também fracassou. As igrejas decepcionam. Os líderes religiosos, pastores e outros decepcionam também. Tudo isso é fonte de decepção. E eu creio que uma das grandes decepções que muitas pessoas sofreram no Brasil há pouco tempo foi com um médium muito famoso lá de Abadiânia, em Goiás, o João de Deus. Badalado por todos, por muita gente, eu não vou dizer por todos, mas por muita gente. Entrevistado em canais de TV na América do Norte, de gente famosa, e ele era procurado. Tanta gente do exterior que vinha a Badiânia em busca daquele homem, porque ele tem a cura, ele tem a direção, ele tem a solução. E ele foi endeusado. E ele construiu um grande império, em termos de bens, em termos de dinheiro também. Mas as trincas apareceram também e o vaso se quebrou totalmente. Foi uma tremenda decepção. E foram centenas de mulheres das quais ele abusou, né? Então você vê, as decepções, elas acontecem. Em todo tempo, em todo tempo. Eu escrevi um livro, meu terceiro livro, chama-se Decepcionados com a Graça, para demonstrar que muitos crentes do Brasil, que frequentam as igrejas, principalmente da teologia da prosperidade, essas igrejas neopentecostais, que os líderes prometendo, você vai ficar rico, você vai conquistar, você vai comer o melhor da terra, você dá dinheiro aqui, você colhe 100 vezes mais ali, houve muita decepção. As pessoas começaram a parar de acreditar no que mais a igreja. Isso também ocasionou o movimento dos desigrejados. Não quero saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de bispo nenhum outro. Eu vou servir a Deus em casa, e hoje esse movimento é forte. Tem mais de 4 milhões de seguidores, né? Então, quais são os resultados das decepções? O que é que uma decepção ela provoca em nós? Ela provoca desapontamento. Tristeza, olha, os discípulos estavam tristes, desânimo, senso de abandono, tá? Raiva, as pessoas decepcionadas, elas sentem raiva, frustração, desilusão, desencanto, né? E um senso de abandono também. E aqui nós vemos, na estrada de Emaús, os discípulos estão confusos, né? Um deles é dado o nome Cleopas, né? O Cleopas, O outro, nós não sabemos o nome, né? Talvez este Cleopas aqui pode ser o mesmo de João capítulo 19, versículo 21. Nós não sabemos se era um outro companheiro dele ou se era a esposa dele. Alguns sugerem que era ele a sua esposa, mas não há como afirmar isso também, né? Mas eles estavam confusos em relação aos eventos da semana passada, da sexta-feira, do sábado e do domingo também. O Jesus que eles seguiram, que dizia ser o Filho de Deus e o Messias tão esperado, fora rejeitado e morto. Rejeitado pelos líderes religiosos, pelo povo e trocado por Barrabás. Eles estavam certos ao rejeitá-lo? Será que as autoridades, os líderes religiosos, o Sinédrio, a corte máxima dos judeus em Jerusalém, estavam certos em rejeitar Jesus? Ele foi traído por um dos apóstolos, Judas Iscariotes. Ele foi abandonado pelos seus discípulos e ele foi morto de uma forma vergonhosa. Isso não combina com o Messias. Parecia até que Deus o havia abandonado, de acordo com Mateus 27, 46, quando Jesus grita do alto da cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Né? E ele havia sido um impostor, um charlatão? Ele viveu para enganar as pessoas? Né? Ou os discípulos haviam sido enganados? Os milagres que ele fez eram verdadeiros ou foram apenas truques? Ou Jesus tinha habilidade para fazer mágicas e com isso ele enganou muita gente? Foi isso que aconteceu? E alguns de nós aqui, e muitos de vocês que estão aqui hoje sentados, poderiam dizer também: eu posso entender como os discípulos se sentiram no caminho de Emaús, porque eu também já fui enganado. Eu também já fui passado para trás, eu também já passei por decepções na minha vida, eu já fui enganado por alguém que eu nunca esperava que fizesse isso comigo, e ainda sinto a dor da decepção. Os discípulos estavam assim, tá? E a decepção está no rosto deles, né? Nos rostos deles, porque quando Jesus se aproxima, pergunta: por que que vocês estão tristes? Qualquer um poderia perceber a tristeza no rosto dos discípulos, de cada um deles. Cleopas revelou a fonte da sua decepção. As suas expectativas de um Messias social, político, econômico não haviam se concretizado. Sua perspectiva limitada não lhe permitiu abraçar o verdadeiro propósito do Messias, do qual a prosperidade econômica e a libertação política eram apenas uma pequena fração. Sim, o Messias traria libertação para a nação? Sim, mas isso não era o mais importante. É o que acontece hoje nas igrejas que pregam dinheiro. O que é mais importante? Dinheiro é o mais importante. Saúde é o mais importante. Ter bens é o mais importante. Ter casa, mansão, carrão, isso é o mais importante, e não é. Isso pode fazer parte da nossa vida, e não é pecado nenhum ter essas coisas, mas o mais importante continua sendo Jesus de Nazaré, Filho de Deus, e Deus é Filho. Aí Jesus pergunta: quais coisas? Quais coisas? O que que aconteceu? Porque só você que não sabe, você chegou agora, só você que não sabe. Quais coisas? Jesus permitiu que eles desabafassem. Jesus sabia, tinha acontecido com ele. Tinha acontecido com ele, ele sabia muito mais do que eles. Mas Jesus perguntou, porque ele permitiu que os discípulos desabafassem. E Jesus está te esperando para desabafar, está te esperando. Jesus vai te dar oportunidade. Ah, pode buscá-lo no lugar secreto da oração, em algum lugar, e desabafe. E descarregue suas mágoas a Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. Como Jesus é inteligente, ele é onisciente, e ele permitiu que eles desabafassem. Os discípulos estão decepcionados porque Cristo está ausente. Eles estavam só os dois, Jesus não estava presente. Aí Jesus se apresentou, Cristo estava ausente. Quando Cristo não está presente na vida da pessoa, é só desgraça. Não adianta. Você pode ser famoso, bonito, você pode ter muita grana, você pode ter prestígio, você pode ser um político poderoso, você pode ser um jogador de futebol aclamado nos estádios e que ganha dinheiro demais. Você pode acontecer tudo isso sem Jesus. Você é um miserável, cego e nu, e você está perdido para sempre. Nada vai salvar você a não ser Jesus. Nada. Ninguém vai salvá-lo a não ser Jesus. decepcionados quanto a pessoa de Cristo. E eles falam isso. Jesus Nazareno, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, assim era ele. Porque o pecado e a morte não foram derrotados, então? O mal pode vencer o bem? É isso que está acontecendo? Não o reconheceram. E talvez uma das razões porque eles não o reconheceram, porque já estava ficando escuro, o dia estava terminando, pode isso ter dificuldade. Mas o texto explica uma outra razão. Eles foram impedidos de ver Jesus. Não era hora de ver. Não era hora de abrir os olhos. Tudo tem hora na nossa vida, irmão. Às vezes você está aqui desesperado com um projeto, uma coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai chegar um momento. E quando chegar um momento, vai ser uma bênção. E eu sei que Deus está falando com alguns de vocês. Por que que aquele emprego não veio? Por que que o namorado não apareceu ainda? Por que isso, por que aquilo? Por que que eu não recebi aquela bênção? No momento certo. Eles foram impedidos de ver. A sua bênção não está cancelada. Ela está aí, ó. Está para cair. A qualquer momento cai. Glória a Deus. Tá? É muito importante ter isso em mente. Tá? E aí vem o lamento deles. Nós esperávamos. Para mim é uma das coisas mais importantes, mais gritantes neste texto. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. A gente colocou esperança nele, mas nós já perdemos a esperança. O que nós achávamos que ele seria, ele não vai ser. Nós cremos em vão e nós o seguimos em vão. Ele nos decepcionou. Porque não se pode contar, você concorda comigo? Não se pode contar com um profeta morto. Profeta é bom enquanto está vivo, profeta morto não vai ajudar ninguém. Os discípulos de Cristo estão falando com o Cristo vivo sobre um Cristo morto. Pode uma coisa dessa? Os discípulos de Cristo estão falando com o Cristo vivo sobre um Cristo morto. É muito interessante você falar com uma pessoa que está na sua frente, como se ela já tivesse morrido. Pois é, eu tinha muita saudade dela, eu estou com muita saudade dela, já foi, né, foi muito bonzinho, e a pessoa está ali em pé na sua frente. Deve ser uma coisa muito engraçada, muito, muito engraçada mesmo. Né? Para eles, Jesus tinha ficado no passado, acabou. Falaram dos rumores, alguma das mulheres que nós conhecemos, do nosso círculo de amigos ali, elas foram no túmulo, disse que tiveram uma visão de anjos, né? Diz que mais, já é o terceiro dia, até agora não aconteceu nada. E olha, testemunho de mulher, naquela época não valia. Não valia. As mulheres não podiam testemunhar nos tribunais, porque o testemunho delas não era válido. E aqui coloca isso, as mulheres, né? As mulheres, mas nós não sabemos nada. Tá? Agora, outra coisa, porque eles estavam tristes e decepcionados, eles falharam em compreender as escrituras e os ensinos de Jesus. E aqui está uma coisa terrível que acontece com a igreja brasileira hoje. Uma igreja que se distanciou da palavra, uma igreja que se cansa da palavra, uma igreja que se cansa da palavra, a palavra não tem espaço em muitos círculos, a palavra não é buscada, não é estudada, não se compreende, busca compreender, a palavra não é aplicada. Esse é o problema de muitos crentes hoje, a maioria funciona dessa maneira. Qual foi a cura para essa decepção? Como é que o processo de cura e de restauração aconteceu na vida dos discípulos? Começou com uma repreensão. Retardados. Foi mais ou menos assim. Vocês são retardados? Ah, foi isso? Insensatos e tardos de coração. Vocês estão loucos? O que aconteceu com vocês? Vocês não pensam direito? Para crer, né? Para crer tudo que os profetas falaram. E eles, então, começam com uma repreensão. E aí ele lhes mostrou nas escrituras que veio para cumprir o papel do Messias nos seus ensinos e nos seus milagres. Olha, Jesus sabia que ele era o Messias. Jesus sabia. Lá com 12 anos de idade ele já tinha consciência messiânica. Quando seus pais o procuraram em Jerusalém, ele disse: vocês não sabiam que eu devia ocupar-me das coisas do meu pai? E o José estava ali do lado. E lá no mar de Tiberíades, em Mateus 16, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: parabéns, Pedro. Não foi a carne e o sangue que revelou isso. Quer dizer, isso não veio da sua cabeça, Pedro. Isso não surgiu na sua cabeça. Isso foi meu Pai quem revelou isso para você. E se a revelação veio do Pai, para Jesus ela é 100% confiável. Se for o Pai quem falou, não há o que questionar. Eu acho isso muito interessante. Então, a cura dos discípulos passa pelas Escrituras. Eu lamento que muitos de nós não, estamos enfermos, não conseguimos orar. Há um raquitismo espiritual que domina a nossa vida espiritual. Há uma anemia que nos persegue o tempo todo. Nós estamos sem força para orar, sem força para ler a Bíblia. E assim nós somos crentes fracos que não rendem para o reino de Deus. Então passou pelas Escrituras. E aí Jesus abriu as Escrituras. Veja o valor que Jesus dava às Escrituras. Jesus não disse, a Bíblia não é suficiente. Está muito desatualizado, isso foi lá atrás, já faz mais de 1.500 anos. Não, Jesus apelou para as Escrituras, e começando por Moisés. Falou de tudo sobre ele estava nas Escrituras. Pode ser que ele tenha citado Gênesis 3,15, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Com certeza, ele citou Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, o Senhor levantará do meio de vocês um profeta como eu, a ele ouvi. Vocês não leram isso? Nunca leram na sinagoga isso? Isaías 9,6, não está escrito, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, isso aí fala de mim. Isaías 7,14, né? E a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco. É disso que a Escritura está falando, é de mim. Miqueias 5,2, vocês sabem onde eu nasci? Vocês sabem onde eu nasci? Eu nasci em Belém. Porque o profeta Miqueias já havia dito em Miqueias 5, versículo 2, e tu, Belém, Efrata, ainda que seja menor da cidade de Judá, de ti há de nascer aquele que será rei. Né? É uma maravilha. O apóstolo Paulo explica em Atos capítulo 13, versículo de 17 a 22, que Deus havia prometido que o filho de um dos reis de Israel, isto é, de Davi, reinaria para todo sempre. E ele acrescenta, em Atos 13, 23, da descendência deste homem, quer dizer, de Davi, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, como havia prometido. Quem pode preencher isso? Buda não pode, Allan Kardec não pode, Reverendo Mundo não pode, Maomé não vai preencher isso, Zoroastro não vai preencher, nem Confúcio, nenhum dos líderes que já existiram na face da terra e que existirão ainda, ninguém preenche. A única pessoa que se encaixa nisso é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vocês não sabiam que o Cristo tinha que padecer? E aí ele mostra o Messias rejeitado, o Messias sofredor, o servo sofredor. Salmo 118, porque ele falou dos Salmos também, versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra da esquina, que aguenta todos os trancos. Salmo 22, versículo 1 e versículo 17 e 18, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Estes textos foram citados pelos evangelistas do Novo Testamento para mostrar que Cristo cumpria, Cristo estava ali cumprindo as profecias do Antigo Testamento que se encaixavam nele. Veja Isaías 53, que é um texto tremendo do começo ao fim, que mostra o Messias sofredor. No versículo 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Este é o Messias. E a ficha começou a cair. A ficha começou. Eu fico imaginando aqueles dois olhando um para o outro. Eu fico imaginando. A morte de Cristo, então, para eles já não foi uma tragédia. Eles começam a compreender. Mas foi uma vitória gloriosa sobre a morte e o pecado. E aí o mais bonito nessa cena, o mais bonito de tudo, é Jesus falando de Jesus. É Jesus falando de Jesus. Jesus pregando o Evangelho. É a coisa mais linda que existe. Né? E eu não vou me deter nisso, mas um dia, quem sabe eu volto aí para falar sobre Jesus, falando de Jesus. E Jesus abriu-lhes as escrituras, versículo 27, e abriu-lhes o entendimento. Não adianta abrir a Bíblia se o entendimento não for aberto. E não adianta ser esperto demais, filosofar, ser filósofo, ter toda a ciência do mundo, mas se a escritura não for aberta também não vai adiantar. É preciso abrir as escrituras e o entendimento. Versículo 31 diz que Jesus abriu-lhes os olhos ao partir e entregar-lhes o pão. Agora já estão à mesa. Eu acho muito bonito que eles fizeram um convite para Jesus. Jesus fez como quem vai mais adiante. Então até a próxima vez, Deus abençoe vocês e tal. Não, fica com a gente. Jesus foi gentil, Jesus não impôs, não, nem pediu, parte de nós, você vai ter que fazer isso. E eu tenho pedido a Deus: Senhor, me ajuda a orar, me leva para o lugar da oração, me ajuda a te buscar, Senhor. A gente precisa convidar Jesus, e eles convidaram. E se tem uma coisa que Jesus não resiste, é convite. A gente não vê na Bíblia Jesus rejeitando o convite. Lá no casamento em Caná da Galileia, ele foi convidado e apareceu. Com todas as ocupações que ele tinha, com toda a grandeza dele, ele foi lá no casamento. E agora aqui ele entrou também, isso depois da ressurreição. E ele entra para estar com eles. E veja, a presença de Cristo vai curando. Os corações começaram a arder. Arder por quê? Porque Cristo estava presente e a escritura foi aberta. O coração não vai arder com reteté. O coração não vai arder com repleplé e com rodopio, imitando aviãozinho. Não vai arder. O que vai arder é a sola do pé. É a sola do pé. Mas para o coração arder, é preciso abrir as escrituras. E o Espírito Santo mostra. Aí sim o nosso coração passa a arder. Tá? Corações ardentes. Que bênção, nós vemos isso. E aí ele senta à mesa. E ele vai dar graça. E na hora que ele deu graça, os seus olhos se abriram. Pode ser que naquele momento eles observaram os sinais dos cravos nas suas mãos. Pode ser que naquele momento, que eles estavam olhando para aquilo que Jesus estava abençoando, eles olharam os sinais dos cravos. E aí os seus olhos se abriram. E quando eles reconheceram, Jesus se ausentou. Não precisava mais a revelação. Ou eu não diria nem a revelação, aquilo ali não foi revelação, aquilo ali foi algo vívido, algo físico, porque Cristo estava fisicamente no meio deles. Eles observaram. E aí eles desistiram da viagem. Voltaram, não prosseguiram, né? Não ficaram ali em Emaús, quer dizer, eles voltaram. E o Espírito Santo faz isso, Jesus faz isso na nossa vida, ele faz a gente voltar. Ele faz a gente voltar. Muitos de nós voltamos de algum lugar. Eu voltei. Eu também voltei de algum lugar. Tá? E eles vão para Jerusalém agora com os corações ardentes. Eles têm uma notícia maravilhosa para compartilhar. E quando eles chegam lá, eles são surpreendidos com uma outra notícia. É verdade, já apareceu para Simão. Já apareceu para Pedro. É verdade. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, da decepção, eles partiram para a evangelização. Voltaram para contar aos demais em Jerusalém. Quero terminar dizendo que essa experiência na estrada de Emaús nos afirma que Jesus está vivo e nos assegura que ele aproxima, aproxima aqueles que perderam a esperança. As pessoas ficam desanimadas quando não colocam a confiança na sua palavra. E Jesus convida as pessoas a lhe contar as dificuldades. Ele ouve cuidadosamente e ministra as necessidades através das escrituras. Se a escritura não bastar na sua vida, não haverá outra coisa que baste. O Espírito Santo faz nosso coração reconhecer e abraçar a verdade, nos abre os olhos, de forma que possamos ver o Cristo ressurreto. Quando vemos, nossa reação deve ser de contar aos outros sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Quero convidar neste momento o pastor Gerson, está presente? Ah, pastor Gerson, para vir aqui. Também o pastor Almir, por gentileza. Irmãos, nós vamos neste momento orar pelo pão, pelo cálice. Estamos aqui à mesa com o Senhor. Antes de nós prosseguirmos, eu me esqueci de falar sobre a revista da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, esse trimestre, excepcionalmente, a maior parte das lições serão ensinadas pelos pastores, porque a revista traz temas que são delicados, são polêmicos, e é preciso estarmos aqui. Venha para a Escola Dominical. Por causa dos temas que a revista trata, nós estamos também ensinando as lições toda quinta-feira. Quinta-feira, 7:30 da noite. Na quinta-feira, nós estudamos a lição antecipadamente, previamente. A lição de domingo já é ensinada na quinta-feira à noite. Tá? Dado a importância aqui. Por exemplo, a revista vai tratar da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e do ateísmo, as ideologias contrárias à família. É um tema polêmico, um tema delicado, mas nós temos que tratar. E a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, o movimento dos desigrejados, a sutileza das mídias sociais, a sutileza da espiritualidade holística, são as novas formas de espiritualidade. Né? Então, são alguns temas muito polêmicos. E eu também vou dividir o meu tempo com os pastores, eu vou ensinar várias lições também aqui, domingo de manhã, como também ensinarei na quinta-feira à noite. Então, venham para a Escola Dominical para a gente tratar desses temas, para você poder se defender e orientar também a sua família. Amém? Então, vamos, neste momento, proceder. Todos pegaram o kit ceia? Falta alguém pegar? Se você não tiver, levanta a mão e um diácono. Aqui tem alguém que precisa. Aqui na frente também, por favor, um diácono e diaconisa. Traz aqui para os nossos irmãos. Quero ler com vocês 1 Coríntios. Vai levantar a mão de novo, quem está precisando, porque não vira ainda. Agora o irmão Doni está vindo. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo, aqui em Mondonizete, a Rosinha. Capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu quero também explicar, porque nós temos várias pessoas que não são da Igreja Cristã da Trindade, embora não estejam aqui pela primeira vez, mas a nossa ceia, a nossa Santa Ceia aqui, ela é aberta. Isso significa que se você não é membro da nossa igreja, mas você é convertido a Cristo, já foi batizado nas águas, e você está em comunhão com o Senhor, você é bem-vindo a participar conosco. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então nós vamos agradecer pelo pão com o pastor Almir. Quase que eu falei Altamir, mas ele está lá.
Bem, queridos. Amado Deus e Pai eterno, estamos, Senhor, diante da tua presença gloriosa. Rendemos-te graças, Senhor, por tomar em nossas mãos este pão, Senhor, que a partir deste momento traz como simbolismo o corpo de Cristo partido na cruz em nosso favor.
Sim.
Ato, Senhor, este voluntário, por amor às nossas vidas. Tu foste moído na cruz, Jesus, por amor das nossas almas. E hoje estamos aqui reunidos e tomamos este pão e participamos, Senhor, trazendo à memória aquilo que tu fizeste. Obrigado, Jesus. Obrigado por obra tão grande, por um amor tão imensurável, Senhor, por nos amar dessa forma e por nos dar essa condição. Senhor, move nossos corações para sairmos, Senhor, proclamarmos este amor ao mundo, porque este, Senhor, é o teu pedido. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.
Meus irmãos, o pão que nós recebemos simboliza o corpo do Senhor partido por nós. A palavra de Deus diz que no seu corpo ele desfez a parede de separação. Que bênção, nós temos essa provisão de Deus a nosso favor. Sacrifício perfeito, feito por nós. Na última ceia, Jesus apresentou o pão dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Passamos, irmãos. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor, pela obra de Jesus na cruz do Calvário.
O nome forte de Jesus. Reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos. Por sua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão, só celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui.
A Deus. Semelhantemente, também depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora o pastor Gerson, aí, dá graça pelo cálice, por gentileza.
Obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome por esta rica vitória. Ah, Pai Celeste, essa vitória sobre a morte, sobre a condenação eterna. Tu nos redimiste, Senhor, com teu próprio sangue na cruz do Calvário. Não há, Senhor amado, como imaginar tamanha graça, tamanho amor, tamanha bênção, Pai, para a vida do homem. Aquele que crê no Senhor Jesus tem os seus pecados perdoados, tem a sua vida transformada, tem a sua condenação retirada. E agora temos livre acesso à tua presença. Agora nos tornamos filhos de Deus, por adoção através de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse precioso sangue que nos purifica de todo o pecado. Torna-nos dignos, Senhor, de assentar à tua mesa. Nossa gratidão eterna ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.